E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos falar de coisa boa? Não! Nós vamos falar do CBLOL? Também não é uma notícia tão ruim assim, né? Nós vamos falar hoje sobre o aumento de valores do Game Pass. Pois é, galera, com muita tristeza eu venho anunciar para vocês que o entretenimento morreu no Brasil. Não tem mais espaço para a gente se divertir. Pobre só se ferra nesse país. E para falar sobre esse assunto comigo, eu tenho um convidado especial hoje, que é o nosso especialista em Xbox Game Pass, o Giliardi. E aí, Gili, como que você tá? Beleza?
Fala Ricardo, fala pessoal. Tirando essa notícia, tá tudo bem, espero que esteja tudo bem com vocês, mas esse movimento da Microsoft aqui pega todos os brasileiros aí que assinam o Game Pass, deixando eles tristes, decepcionados, chateados
E mais pobres.
e mais pobres neste país aqui, abençoado por Deus e bonito por natureza e por aí vai, mas assim. É uma notícia ruim e vai pesar no bolso. Infelizmente, a Microsoft tá tomando um caminho meio perigoso, né? Mas vamos aí, seguindo as notícias, a gente vai falando um pouquinho mais, né?
Então, pessoal, como vocês já viram, apertem F pelo Game Pass, porque o valor das assinaturas vão aumentar. E vai ter uma nova tier que ainda não existe, onde as pessoas não terão acessos aos jogos no Day One. Então, como a gente pode ver aqui no site da nossa irmã gêmea, a IGN, que é irmã gêmea do TGN, o The Geek News. A Microsoft revelou que não vai ter os lançamentos no novo plano e tal. E conforme foi revelado, né, no Brasil a assinatura mensal do Game Pass Ultimate vai subir de R$ 49,90 para R$ 59,90. Lembrando que há alguns anos atrás era R$ 39,90, né? Então, mais um aumento. Ai, que facada.
Infelizmente, né? Isso vai pesar. E será que a conta chegou, Ricardo? Porque a Microsoft, né, fez aquisições muito agressivas, comprando a Bethesda por 7 bilhões e meio e a Activision por 69 bilhões. Será que esse é um
Nissa.
indício que a conta chegou?
Chegou. A conta chegou, mas chegou com tudo mesmo, pelo que eu percebi aqui. E o bom de ser empresa é que a gente não paga a conta. A gente passa para os outros pagar para a gente. E foi isso que a Microsoft fez, né, pessoal? A Microsoft é uma empresa, ela tem que ter lucro, ela visa lucros. Ela com certeza não iria falir se não fizesse esse reajuste aí. Mas não fica bom, não fica bonito para uma empresa falar que, olha, a gente tem uma estimativa de lucrar, faturar X e não atingir essa meta. E não fica bacana para os acionistas, principalmente para os engravatados, né? Então, aumentou, vamos pagar aí, todo mundo vai pagar um pouquinho o valor, né? Para quem quiser jogar aí o seu Call of Duty no Xbox, no PC. Microsoft comprou e vai vender pra gente. Ah, mas o Game Pass eu não compro o jogo. Você compra o direito de uso. Então, você tá comprando o um serviço. E você vai pagar um pouquinho mais caro porque tem mais valor agregado nele agora. Então, você queria aí Diablo? Você queria Call of Duty? O Diablo já tá lá, ó. Lindo, maravilhoso pra você jogar de graça por apenas R$ 59,99 por mês do Game Pass. Mas você não está pagando pelo Diablo, você está pagando pela assinatura do Game Pass Ultimate. Mas você pode jogar o Diablo lá, você não precisou pagar R$ 400 lá na edição de luxo da Blizzard.
Alguns jogos têm a versão final, definitiva, até que pensar em fazer um remake. No caso do Diablo, ele tá a versão base, com umas coisinhas lá, mas não tá a versão que vai ter uma DLC nova aí, que vai ser lançada daqui um tempinho, em julho de 2024. E assim, o valor tá muito alto do Game Pass Ultimate. Esses R$10 faz uma diferença muito grande. Não tem plano anual, não tem nada. Então assim, ainda é mais barato do que você comprar o jogo, né? Por exemplo, eu acho que em um mês, se a pessoa se dedicar ali, sabe, não tem mais nada pra fazer da vida, ela consegue jogar todo o Diablo e saiu mais barato que comprar o jogo. Mas, obviamente, é um golpe duríssimo aí pro os fãs da Microsoft e pras pessoas que compram esse serviço.
É, porque olhando assim, ah, são R$10, que representam 20% de aumento.
E no fim do ano são, se você for assinar mensalmente, afinal de contas não tem, assim, Game Pass Ultimate, compre aqui a anuidade por R$500, não tem. Então, se for seguir os preços aqui, sem nenhum tipo de conversão, nem nada, você tá pagando R$120 a mais.
Exato.
Por ano, que é bastante dinheiro.
2 meses.
Exatamente.
E aí a Microsoft também anunciou que está criando o novo tier do Xbox, que atualmente nós temos o Game Pass Core, Game Pass PC e o Game Pass Ultimate. Agora vamos ter o Game Pass Standard. O valor dele é de $14,99. No Brasil? Não, $14,99 é lá nos Estados Unidos. Se a gente fosse converter aqui para o Brasil, obviamente não vai ser essa questão, o caso. Mas aí já seria mais caro que o Ultimate. Então a gente sabe que esse Game Pass Standard vai ser mais barato que o Ultimate, certamente.
E sim, aqui a Microsoft ela faz uma conversão do dólar de R$3. O Ultimate, se eu não me engano, custa $20 lá no, nos Estados Unidos, com um novo preço já. Pelo que eu observei. E então ela cobrando R$59,99 é R$3 que ela tá usando de conversão. Então esse plano aqui talvez ali acho que pegue o preço do Game Pass de PC, uns R$36 ali. Apesar de que ele não tem benefícios que tem no Game Pass de PC, né? Ó, Game Pass de PC tem o Day One dos jogos do Xbox Game Studio no PC, enquanto o Standard não tem isso. Não tem The One, EA Player e Xbox Cloud, é só do Game Pass Ultimate mesmo. Então, assim, já é um plano que tem que ser mais barato pra fazer sentido. Eu acho. Sei lá o que, que vão fazer, né?
E o Game Pass Standard só... é só pra você ter acesso a uma biblioteca, pelo que eu vi ali ainda é reduzida. São cerca de 25 títulos que vão ser rotativos.
Não, esse é o do Core.
Ah,
Game
o
Pass Core, ele é esse. Ele é o Alive.
É, Alive.
Bate a Alive. E ele coloca 25 jogos rotativos. O Standard, ele vai ter todo pelo que eu tô entendendo, todo o catálogo, tirando jogos Day One. Por exemplo, com esse plano não tem o Call of Duty, por exemplo, Black Ops 6. Não vai estar lá. Mas o Diablo, ele vai aparecer. Ele já tá. Não é mais Day One. E assim, o EA Play tem um jogo, lançamento, que a EA faz, e por volta de um ano, geralmente, às vezes um pouco menos, um pouco mais, ela adiciona o jogo ao catálogo dela EA Play. Então talvez depois de um ano, a Microsoft vai adicionar aqui no Game Pass Standard o jogo. Então, por exemplo, não é certeza, não sei dizer, mas o jogo do Black Ops 6, o Call of Duty, vai aparecer aqui em algum momento no futuro, parece, entre 6 meses e 1 ano, é o que parece, não tenho certeza.
Ah, entendi. E aí depois do Game Pass Standard, nós teremos o Game Pass, o PC Game Pass, que também vai aumentar de R$29,99 para R$35,99, de R$30 para R$36. Mais uma vez, 20% de aumento. E o Xbox Game Pass Core que substituiu a antiga Live Gold. Esse sim vai contar com uma biblioteca de apenas 25 jogos e ele terá o aumento na assinatura anual, que vai deixar de ser 199, R$ 200 para 250. Aí o aumento anúncio. E aí agora não, agora tá saindo tudo meio que caladinho ali, tudo. Ah, vai passando aí a boiada, sabe, para trazer aqui pro nosso Brasil. É, a empresa, ela não tá querendo se queimar, mas ela vai acabar se queimando, porque quem não vai atrás da informação que nem a gente vai ser surpreendido na hora de que for feita a cobrança. E eu acho que vai ser mais impactante ainda, que a pessoa vai se sentir desinformada, porque ninguém vai parar para ler o e-mailzinho ali que recebe, ai, mudanças no seu plano de Game Pass. Todo mundo tá achando que, ai, mudança no seu plano de Game Pass, ai, pronto, deve ser novos jogos que estão entrando. Então, é ruim para a imagem da empresa com os consumidores. Mas muitos não estão nem aí, muitos não vão nem perceber, só vão perceber mesmo quando olhar que aumentou o valor. Então é uma coisa complicada. Eles fazendo assim sem chamar atenção é um risco que eles estão correndo de se queimar o mínimo possível.
É um movimento aí ousado da Microsoft, igual do Call of Duty Black Ops 6 ser colocado no Game Pass. Foi ousado. E esse movimento dela tentar proteger o investimento também está sendo ousado. Quero saber qual vai ser o resultado, porque, vamos lá. Atualmente, conforme. Vou pegar aqui os números do VG Charts. O Switch vendeu por volta de 140 milhões de unidades. A Nintendo está imprimindo dinheiro. Segundo lugar, o PlayStation vendeu por volta de 59 milhões e o Xbox Series vendeu por volta de 29. Já está mostrando que ela está muito atrás, em 30 milhões de unidades. Estimativas, a Microsoft não mostra mais isso, mas estimando os valores é por aí mesmo. E aí eu me pergunto assim: a Microsoft ela está com dificuldades em vender videogames? Ela está com dificuldade de crescer o número de assinantes. Ela fez uma aquisição gigantesca. Ela pagou pela Activision 10 vezes mais do que, assim, colocando ali, próximo de 10 vezes mais do que ela pagou pela Bethesda. E como é que ela vai recuperar tudo isso de dinheiro? Com o quê? Vai vender videogame? Nem consegue.
Né?
Vai vender assinatura? Ela não conseguiu aumentar quando o valor era mais baixo. E agora que ela anunciou o Black Ops, ela poderia ganhar novos assinantes, mas ela veio e aumentou o preço depois. Será que ela vai conseguir? Eu não acho. Isso daqui, o panorama, sabe o que parece? Assim, que ela vai vender os jogos na plataforma rival, no PlayStation, na Steam, no Switch, vai vender em toda parte, porque ela precisa recuperar o dinheiro. Isso daqui, sabe o que está apontando para mim? Assim, Ricardo, só parece. Acho que a Microsoft pode não vender mais Xbox.
Se é que a gente falou, o Day One, o lançamento Day One tá no PC Game Pass e no Ultimate. Se acontecer o boom que talvez eles estejam esperando nas assinaturas de PC Game Pass, já que eles acreditam que atingiram o teto ali, eu tô muito próximo disso. Se eles fazer o puxadinho ali, subir o segundo andar, talvez estejamos para ver o fim dos consoles da linha Xbox.
Exatamente, ela vai ser uma empresa como a Activision era. Ela vai ser uma empresa que faz jogos, oferta serviços, mas não tem um videogame. Ela simplesmente sucumbiu como outras acabaram deixando o mercado, como a Atari deixou o mercado, a SNK, o Neo Geo, também deixou, a Sega deixou lá na época do Dreamcast. Então assim, eu não acharia estranho se não houvesse um próximo Xbox. Essa é a realidade. Todo o serviço da Microsoft vai funcionar. Xbox Live, Xbox Network, Game Pass, vai funcionar. Mas um console, um videogame?
Um
Só que tá parecendo
próximo,
que
eu
não.
acho que ainda vem. Um próximo agora. É que também tá acabando os nomes, né, que ela pode dar, porque ela começou pelo Xbox, Aí ela lançou 360. Aí ela lembrou que, nossa, a gente esqueceu de colocar o 1. Ela lançou o Xbox One. Aí lançou o Xbox Series. E aí eu não faço ideia do que vai ser o próximo. Eu tenho até medo, porque quando todo mundo achou que o Xbox One já era ruim o suficiente, veio o Series pra terminar de cagar com tudo, né? Então eu acho que o próximo vai ser o Xbox Ultimate. Se isso daqui acontecer daqui uns 4 anos, ó, vocês viram primeiro aqui no The Geekcast, tá? The Xbox Ultimate X e Ultimate S. E aí já vai estar se despedindo. Isso vai... O nome Ultimate ou Last pode depender unicamente de como que a adesão ao PC Game Pass pode se dar daqui pra frente.
Sim, a Microsoft tá em uma situação bem difícil, é lógico. Ela é uma empresa trilionária. Ela tem dinheiro, mas o setor de uma empresa gigante não fazer, não se pagar, uma hora ou outra os investidores vão cobrar, e de maneira correta, vão cobrar o dinheiro investido na empresa e falar: e aí, esse setor aqui que só come dinheiro e nunca vai pra frente? Como é que vai explicar isso para as pessoas que trabalham, investem lá na empresa e falam: e aí, vocês queimaram 70 bilhões? Cadê o retorno? É isso que vai acontecer. Então, assim, a Microsoft tá em dificuldade, mas ele ainda, esse serviço, do jeito que está sendo demonstrado pela Microsoft, ainda é um excelente serviço. Ele vai ficar mais caro, mas ainda é o melhor serviço de assinatura de jogos que tem, e dá para se aproveitar muito dele e de muitos jogos bons que tem lá. Eu só peguei aqui, ó, alguns, que são o Assassin's Creed Origins, Odyssey e Valhalla. Tem os Dead Space, inclusive o remake, que é muito bom. Diablo 4, ou vários jogos da franquia Doom. Tem Gears of War e o Gears 5, tem vários Fallout, o Far Cry, tem a série Halo, tem o Resident Evil 2 e 3 Remake, tem o Wolfenstein e tem uma infinidade de outros jogos que você pode aproveitar. Então, assim, é uma situação ruim, vai ficar mais caro, já tenta se proteger disso, comprando assinatura o máximo que você consegue, que são 13 meses, ou espera para ver se o plano standard pode atender ou não. Mas, assim, ainda é um bom serviço de assinaturas, eu diria que ainda é o melhor.
E eu vou ainda... Eu tava pensando aqui, eu lembrei de um detalhe sobre o PC Game Pass. Que a Microsoft tá tendo um probleminha aí com os PCs ultimamente, né? Tá querendo fazer o povo jogar os PC fora, comprar novo. Tá vindo aí o Copilot com o Remind. Então... eu acho que a Microsoft vai sofrer um pouquinho mais do que ela gostaria ou esperava para conseguir emplacar o PC Game Pass. Porque tiveram a ideia de colocar o lançamento Day One no PC Game Pass, mas o departamento do Windows, que é que vende os PC que roda o Game Pass, tá fazendo uma força grande também, né? Porque, tá, assim, se o Game Pass pode dar prejuízo, por que que a divisão Windows também não pode?
Isso é o outro ponto, né? Já que vamos juntar aqui mais um assunto, e é interessante que é o quê? A Microsoft, ela investiu em muitas coisas que não tá dando certo. Vamos lá. Primeira coisa, o cloud gaming dela não foi tão atrativo. O resultado dele é pífio. Simples assim. Você não consegue ter um plano que você fala: eu quero apenas assinar o Xbox Cloud. Não tem um plano para você fazer isso. Simples assim, isso não existe.
A Nvidia tem.
Então, uma empresa tem, a Microsoft não tem. O único jeito de você usar o Xbox Cloud Gaming é no Game Pass Ultimate, $20. Então, já é um problema. Outro problema: a Microsoft fez investimento massivo, conforme minha visão, tá? Fez investimento massivo na Open lá, a OpenAI, e acho que na ordem de 10 bilhões para mais de dólares, e ela não consegue ganhar dinheiro em cima disso, sabe assim? Dinheiro mesmo, dinheiro, não migalha. Ela não tá conseguindo. Aí ela lançou que o Copilot PC vai ter aquele Windows Recall cheio de problemas, já até tá e fingindo que nem existe mais esse assunto. Aí a Microsoft tá com um problema, porque as empresas, ela tá querendo vender esses PCs, mas ela precisa, né? Porque é um dos problemas do Linux, que é o concorrente, né? De sistema operacional, é o quê? Não tem software. E aí, isso foi mudando com o tempo, o Linux já roda várias soluções e aplicativos, softwares, mas o problema é, as empresas não estão desenvolvendo software para usar a inteligência artificial, toda essa ideia do Copilot PC. Então, assim, se não tem as empresas, não tem software, por que é que eu vou comprar um Copilot PC?
Porque a Microsoft falou para você, se você tem um computador com Windows 10 e que não tem o módulo de TPM, compra um novo e instala o 11, porque a gente não vai mais dar suporte pro Windows 10.
Então, olha só o problema que a Microsoft criou. Ela simplesmente vem com propaganda falando do ESG, do mundo mais verde, etc., que é super importante, tá? E aí depois ela fala, ah, mas o meu computador não roda. O meu computador que eu tô usando agora não tem o chip TPM, ele não passa nas verificações da Microsoft do Windows 11. Eu tenho que jogar fora o meu computador. É isso que a Microsoft tá dizendo. Então, assim, não faz nenhum sentido.
Infelizmente, a Microsoft que fez... ótimo, assim, fez investimentos, tem tudo para ser muito bons. Ela tá conseguindo criar várias frontes de inimizade ao mesmo tempo. Ela tá indo muito bem ainda no setor de cloud, com o Azure, o Azure. Mas o Windows, depois que ela começou a matar os PCs que não suportam o Windows 11... já começou ali um grupo de inimiguinhos, já começou a fazer algumas inimizades. Agora, tá criando mais inimizades com o povo que não quer uma inteligência artificial varrendo tudo que a pessoa faz durante o dia. Aí chegou agora com os gamers, tá de implicação com os gamers também. Então, parece que ela tá puxando a corda pra ver até onde que ela vai. Quando ela vê que começou a romper ali alguns filamentos, talvez ela pare de puxar, pede desculpa. Aí põe o Phil Spencer com aquele sorriso maravilhoso dele pra poder falar. Aí quando o tio Phil vir e falar, pedir desculpa, aí todo mundo fica em paz, os preços não abaixam, a inteligência artificial continua, tudo volta ao normal, mas com pedido de desculpas do homem, né? O homem, uma besta enjaulada, que é o Phil Spencer.
Exatamente. Então, eu concordo com você. Ela criou problemas para vários, em vários departamentos dela. Só falta ela arrumar problema com o Office dela. Aí pronto, aí tá coroando tudo, né? Arrumou problema com jogos, o Windows. Aí arruma problema com o Office e aproveita e arruma problema lá com o Cloud. Tá a receita pra Microsoft finalmente falir, né?
Bem isso que vai acontecer. Mas o Office, a Microsoft... o Office sempre foi ali um dos carros da Microsoft que ela nunca se importou da o Zezinho 123 tá usando o Office pirata, né? Porque o povo usa desde sempre porque ela quer que o povo esteja doutrinado para quando chegar nas empresas, as empresas não terem outra opção e aí sim ela começa a ganhar com os contratos de lote, de Windows e de Office. Então, tanto que hoje o Windows você consegue utilizar ele sem ter licença e sem ser um Windows pirata, né?
De certo modo ele é pirata, mas não é.
É.
Ele tá ferindo lá o contrato, mas assim, baixei da Microsoft.
É, não tem perigo para os seus dados de estarem sendo roubados por outra pessoa.
A não ser, só a Microsoft tá vendo isso.
Exato, só a Microsoft. E para quem acha que não, eu tenho quase certeza, a Microsoft sabe cada um de vocês. Ela é tipo o professor Xavier. Sabe cada um de quem tá usando o software não licenciado, tá? Ela só não vai atrás porque ela não quer. talvez daqui a pouco ela comece a ir atrás. Aí nós entraremos no ano do Linux.
Exatamente. Finalmente, hein?
Mas é isso, né? Estendemos aqui um pouquinho mais esse nosso assunto. Quem sabe vira tema aí de outros podcasts. Vocês que mandam, deixa aí nos comentários. Mas você quer comentar mais alguma coisa aí sobre o aumento dos preços do Game Pass, a questão dos novos planos? Fica à vontade, Gil.
É, primeiro dizer aí que esse aumento impacta muito na vida do brasileiro, impacta na minha vida também, né, no orçamento. E apesar de tudo, ainda acho válido pagar esse valor, mas aí fica a ideia. Se um dia se tornar insustentável, não adianta ir falar na rede social, sabe? Xingar muito no Twitter, no X, qualquer lugar. Não importa. Importa é você não renovar sua assinatura quando o seu limite der. A melhor resposta que pode ser dada para a Microsoft com esses movimentos é: não assina. Ou assina o que, sabe? Junta alguns jogos que você quer aproveitar, e aí você assina aquele período, depois você vai lá e não assina mais e deixa simplesmente e ajuntar mais um monte de jogos, sabe? Junta os jogos, paga ali uns 3 meses, depois deixa para lá, vai lá na Steam, compra jogos que nunca vai jogar e vai indo assim. É a melhor resposta que pode ter para esses movimentos da Microsoft. Simples assim. E é o que eu vou fazer e vou esperar ver o próximo plano do Xbox Game Pass, o Standard, para ver se ele atende às minhas necessidades, porque eu não preciso jogar no Day One. Mas seria ótimo ter essa possibilidade, mas tá ficando caro. Enfim, obrigado pela atenção do pessoal aí, valeu. Valeu, Ricardo, pela conversa, pelo debate, pelas ideias. Abraço a todos aí.
Valeu, Gili, muito obrigado. Eu concordo aí com o que você encerrou, dizendo que o pessoal, às vezes, ir lá na rede social, fazer um agito, é importante para a empresa perceber que alguma coisa está acontecendo. Mas para ela entender o que está acontecendo, é realmente quando você não pode pagar e você não paga. É igual quando saíram os últimos Pokémon Scarlet e Violet. Todo mundo falou que o jogo tava bugado, que era cheio de defeito, que era uma porcaria, que a Nintendo não se importava com o povo. Foi um dos que mais vendeu. Então a Nintendo foi lá e: não, o jogo tá ruim, vamos demorar um mês para lançar um patch de correção, porque vocês estão comprando. Compra aí para ver se tá tão ruim assim que a gente vai precisar fazer o patch. E aí fizeram, mas a Microsoft continua com o serviço com um valor custo-benefício bom. Não é tão bom quanto era, mas se for pensar entre comprar um jogo e assinar, ainda vale mais a pena. E a questão é justamente essa. Tem gente que já faz isso nos streaming. Porque lembra quando antes era só a Netflix que cancela todas as séries? Não posso esquecer de citar isso. Começou com ela, depois veio um monte de outros de serviço. Tem gente que faz o quê? Ai, tá passando a série que eu quero assistir, vou assinar o serviço X. Acabou? Cancela. Ai, passou um tempo, vai ter outra série ali no Y, assina outro serviço. O serviço de assinatura do Xbox Game Pass, você pode fazer a mesma coisa. Ah, o jogo que eu quero não tá lá? Cancela. Vai lá na Steam, ah, tá um jogo ali com 80% de desconto, compra, joga ele, joga um jogo gratuito. E aí depois você volta quando tiver alguma outra coisa que você se interessa e que caiba no seu bolso. É o que a gente tem para dizer, porque pedir para a Microsoft baixar o preço e ela ouvir a gente não acho que vai ser possível. Se fosse, a gente faria, com certeza. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Espero ver vocês nos próximos episódios, que não serão tão longos quanto esse de quase 1 hora, tá joia? Então, muito obrigado a todos. Um beijo e um queijo, porque um Game Pass tá mais caro que um queijo Minas fresquinho, bem gostoso. E até mais. Tchau, tchau.